Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Zé Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Brasil e México vão ampliar os acordos de comércio e investimentos ao longo dos próximos 12 meses. Quem detalha é José Carlos Andrade.
Brasil e México vão ampliar os acordos de comércio e investimentos ao longo dos próximos 12 meses. O compromisso foi firmado nesta quinta-feira, dia 28, em reunião entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. O cronograma de trabalho vai ser concluído em julho de 2026. O comércio entre os dois países somou 13,6 bilhões de dólares em 2024 e hoje é regulado pelos acordos de complementação econômica 53 e 55, que abrangem produtos automotivos e cerca de 800 linhas tarifárias não automotivas. A atualização busca ampliar a cobertura, considerada limitada. Durante a missão, foram firmados acordos em saúde, agro e biocombustíveis. Também foi assinado um memorando entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Secretaria de Economia do México para intensificar o intercâmbio de bens, serviços e investimentos. As iniciativas se alinham à nova indústria Brasil e ao Plano México, estratégias de desenvolvimento dos dois países. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos de conectividade. Relatório da Anatel mostra que cobertura de 5G no Brasil já supera a meta prevista para 2027 e chega a mais de 60% do país. Lademir Filipim explica melhor esses números aí.
A cobertura do 5G no Brasil atingiu 63,61% do território nacional, ultrapassando a meta prevista para 2027, que era de 57,67%. O dado é do relatório trimestral da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações. O resultado foi possível com a liberação antecipada da faixa de 3,5 GHz, feita 14 meses antes do prazo. A medida permitiu que os 5.570 municípios estivessem aptos a receber a tecnologia standalone e que as operadoras iniciassem a implementação conforme cronograma. O relatório da Anatel aponta ainda que o percentual de usuários de internet no país subiu de 81,34% para 84,46%. A meta é chegar a 95% até 2027. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A avicultura brasileira já exportou mais de 5,4 bilhões de dólares em 2025. Quem conta mais sobre isso? Estefânia Lima.
No Dia da Avicultura, celebrado nesta quinta-feira, 28 de agosto, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o Brasil exportou quase 2 milhões e 900 mil toneladas de carnes e miudezas de frango, de janeiro a julho deste ano. As vendas ultrapassaram 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Já os ovos renderam 123 milhões de dólares em exportações. A Arábia Saudita, China, Emirados Árabes, Japão, México e Filipinas estão entre os principais destinos. A Companhia de Abastecimento Nacional, Conab, estima que a produção de carne de frango atinja 15 milhões e 400 mil toneladas neste ano, novo recorde para o país. Em 2025, o setor também demonstrou força no controle sanitário. Após o registro de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, medidas rápidas de contenção garantiram a retomada das exportações. Mais de 40 países já retiraram as restrições às importações de carne de ave do Brasil. Com supervisão de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
E vamos falar agora de emprego. O setor de comunicação registrou alta nas contratações no primeiro semestre deste ano, segundo dados do Novo Caged. Vladimir Filipim, é com você.
De acordo com dados do Novo Caged, o setor de informação e comunicação, que reúne telecomunicações e radiodifusão, registrou crescimento de 4,5% no número de contratações no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram realizadas quase 250 mil admissões entre janeiro e junho, contra cerca de 238 mil no mesmo intervalo de 2024. O segmento também apresentou saldo positivo de 16,9 mil novos postos formais no período. Segundo o Ministério das Comunicações, o resultado acompanha o avanço de investimentos em conectividade, digitalização de serviços e modernização da infraestrutura de telecomunicações, impulsionados por políticas públicas e parcerias estratégicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Ainda falando de emprego, Lucília Araújo informa que o turismo brasileiro já criou mais de 120 mil oportunidades em 2025.
O turismo brasileiro está em alta e já criou mais de 120 mil empregos com carteira assinada em 2025, o melhor resultado desde o início do governo do presidente Lula. As oportunidades estão em setores diretamente ligados ao dia a dia do cidadão, como hotéis, pousadas, restaurantes, bares, agências de viagem e transporte de passageiros. Só em hospedagem e alimentação foram mais de 41 mil novas vagas abertas neste ano. Além disso, o turismo internacional trouxe 26 bilhões de reais para a economia brasileira apenas nos 7 primeiros meses do ano. Esse dinheiro circula em hospedagem, alimentação, lazer e compras e gera um efeito positivo que chega até os pequenos negócios locais. Uma pesquisa divulgada pela Atlas Intel e Bloomberg mostra que a avaliação positiva do setor no governo Lula chegou a 55%, contra 35% na gestão anterior. De acordo com os dados coletados, os avanços do setor aparecem no aumento da conectividade aérea, investimentos em infraestrutura e programas de incentivo, como descontos em hospedagens para mulheres que viajam sozinhas e para professores. Outro levantamento feito pela Nexus revela que 55 milhões de brasileiros já fizeram ao menos duas viagens desde 2023. Além disso, 63% dos turistas mantiveram ou aumentaram a frequência de viagens, o que, segundo a empresa de pesquisa, mostra que mais famílias estão conseguindo viajar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O presidente Lula recebeu as ginastas medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica. Encontro no Planalto destacou conquistas inéditas, fortalecimento do Bolsa Atleta e investimentos na modalidade. Vamos saber como foi com José Carlos Andrade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Esporte, André Fufuca, receberam nesta quinta-feira, dia 28, as ginastas brasileiras que conquistaram duas medalhas de prata no Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que o Brasil subiu ao pódio na história da competição. O Ministério do Esporte destinou mais de 2 milhões de reais para a realização do Mundial e, desde 2012, já investiu mais de 17 milhões de reais na ginástica. Atualmente, 29 centros de treinamento recebem apoio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Lula afirmou que o Bolsa Atleta foi fundamental para o resultado e anunciou novos investimentos, incluindo a criação da Universidade do Esporte. O ministro André Fufuca ressaltou a evolução da estrutura de treinamento em Aracaju e o impacto dos recursos aplicados na modalidade. As atletas agradeceram o reconhecimento e destacaram que os recursos do Bolsa Atleta permitem dedicação exclusiva ao esporte. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E mais uma notícia positiva, mais de 36 bilhões de reais já foram destinados ao investimento em infraestrutura de transporte e mobilidade. Você vai saber agora o que esses recursos financiam com Lucília Araújo.
O governo federal já destinou mais de 36 bilhões de reais para obras de transporte e mobilidade urbana dentro do novo programa de aceleração do crescimento. Esses recursos financiam projetos em todo o país, como metrôs, trens urbanos, VLTs e corredores de ônibus. Segundo o governo, a meta é ampliar o acesso a sistemas de transporte mais rápidos, seguros e sustentáveis. Na prática, isso significa menos tempo de trânsito, mais conforto nas viagens do dia a dia e integração entre diferentes meios de transporte. Segundo o Ministério das Cidades, parte desse investimento também vai para aeroportos e para a expansão da malha ferroviária, o que deve melhorar o escoamento da produção e facilitar os deslocamentos entre estados e regiões. O governo federal destacou, em um evento sobre o futuro da mobilidade urbana, realizado em Brasília, que trabalha em parceria com estados, municípios e também com a iniciativa privada para garantir a qualidade e a execução dos projetos. Além de melhorar a mobilidade, os investimentos devem gerar milhares de empregos e movimentar a economia local. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O governo federal entregou mais 21 certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar. Ladimir Filipim.
O governo federal entregou 21 certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar. A medida reconhece oficialmente as verdadeiras causas dessas mortes, muitas delas violentas e atribuídas ao Estado, corrigindo erros históricos nos registros. Os familiares dessas vítimas passam agora a ter documentos que refletem a verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é um passo importante para a preservação da memória, para a reparação histórica e para o fortalecimento da democracia no Brasil. A iniciativa faz parte de um calendário de entregas que segue até dezembro, e deve contemplar mais de 400 famílias em todo o país. Para os parentes, é o fim de uma longa espera e a garantia de que a história de seus familiares será reconhecida oficialmente. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, essa ação não é apenas um ato burocrático, mas uma forma de respeitar a dor das famílias, promover justiça e reforçar o compromisso com os direitos humanos e a cidadania. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Ministério da Cultura prorrogou o prazo para envio do plano Aldir Blanc. Vamos saber a nova data com Cláudio Mário Carvalho.
O Ministério da Cultura prorrogou o prazo para que estados, municípios e o Distrito Federal enviem o plano de aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. A data, que antes era 31 de agosto, agora vai até 19 de setembro. A medida atende a pedidos de associações municipalistas e não altera o calendário de repasses previsto para setembro. Até o momento, apenas 40% dos municípios e 37% dos estados concluíram o envio. Para garantir acesso aos recursos, os entes precisam ter executado pelo menos 60% do primeiro ciclo e registrar o novo plano na plataforma CultBR, com participação da sociedade civil. O Ministério informa que quem não apresentar o documento dentro do prazo não poderá receber os repasses. Para apoiar gestores, foram disponibilizados plantões de atendimento, guias de orientação e videoaulas no canal da Cultura. A consulta pública é etapa obrigatória para a validação do plano e deve contar com a participação dos conselhos de cultura locais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 80 trabalhadores de situação análoga à escravidão no Maranhão, nos municípios de Magalhães de Almeida e Barreirinhas. José Carlos Andrade detalha esta operação.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou 80 trabalhadores de situação análoga à escravidão no Maranhão. A operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel ocorreu entre 13 e 27 de agosto nos municípios de Magalhães de Almeida e Barreirinhas. Os responsáveis foram notificados a regularizar vínculos, pagar verbas rescisórias e recolher FGTS e contribuições sociais, somando mais de R$ 265 mil. Os resgatados vão ter direito a seguro-desemprego especial e foram encaminhados à rede de assistência social. A operação contou com a participação do Ministério Público do Trabalho, MPT, da Defensoria Pública da União, DPU, e da Polícia Federal, APF. Denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas de forma anônima pelo sistema IP ou pelo Disque 100, disponível 24 horas por dia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Assunto Federal.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país no fim de semana. Quem conta pra gente é o meteorologista do IMET, Mércio Dantas. Diga aí, Mércio, boa tarde.
Olá. A previsão para este fim de semana na região sudeste é de chance de chuva em grande parte do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, litoral norte de São Paulo. A propagação de um cavado em níveis médios da atmosfera favorece o aumento das instabilidades nessas áreas da região sudeste. Já na região sul, a aproximação de um centro de baixa pressão deve voltar a provocar chuvas no oeste do Rio Grande do Sul, principalmente a partir do domingo. Para as demais áreas da região sul, a previsão é de tempo firme para este fim de semana. Já as temperaturas seguem estáveis e não há previsão de declínio acentuado das temperaturas na região sul nos próximos dias. Já na região centro-oeste, a previsão é de tempo seco para este fim de semana e baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores aos 20% em grande parte da região, principalmente no período da tarde. Já as temperaturas máximas seguem elevadas na região centro-oeste, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e oeste de Goiás, podendo ficar acima dos 38 graus em algumas áreas da região. Já na região nordeste, o tempo segue seco com temperaturas elevadas no interior da região. Há previsão de chuvas para o litoral leste do Nordeste. Os maiores acumulados são esperados entre o litoral da Bahia e o litoral de Sergipe. Já na região norte do Brasil, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, que podem ser pontualmente fortes, principalmente em áreas do Pará, Amapá, Roraima e Amazonas. Em grande parte da região norte, as temperaturas seguem elevadas neste fim de semana. Eu sou Mércio Dantas, meteorologista do IMET.
Obrigado aí, Mércio. Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para Limoeiro do Norte, no Ceará, Campestre, em Minas Gerais, Orleans, em Santa Catarina, que completam mais um ano no sábado. Também tem Trindade, em Goiás, e Camacã, na Bahia, que sopra as velhinhas no domingão. E aquela hora que a gente olha aqui no Comunica BR, como o governo federal está chegando aí na sua cidade, e também se tem alguma curiosidade, olha só. Limoeiro do Norte, no Ceará, é chamada Terra das Bicicletas. Imagina o tanto de bicicleta que tem lá, né? Então, tem aqui, ó, Bolsa de Pesquisa e Formação do CNPq, uma bolsa para o município neste mês de junho de 2025. Também no mês de junho, dois projetos ou bolsas de pesquisa financiados com recursos não reembolsáveis no valor de R$ 30 mil através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Será que essas pesquisas todas são para desenvolver novas bicicletas, hein? Não, é só brincadeirinha aí com Limoeiro do Norte, no Ceará. Campestre, em Minas Gerais. Café e gado são os principais produtos da economia legal, local. Então abrimos aqui o Plano Safra. 241 contratos fechados nestes meses de 2025, 37.300.000 reais concedidos, 61 contratos são no agronegócio, ficou com 28 milhões e 180 contratos na agricultura familiar. Olha que interessante, mesmo sendo café e gado, que são coisas assim de produções em larga escala, a maioria lá é agricultura familiar e o Pronaf foi atendido aí com 9 milhões de reais em crédito concedido pelo governo federal. Orleans, em Santa Catarina, essa tem uma curiosidade interessante. A cidade de Orleans foi um presente do imperador Dom Pedro II à sua filha, princesa Isabel. Olha aqui que é isso, hein? Princesinha, né? Ganhou uma cidade de presente. É a capital da cultura de Santa Catarina, e aí abrimos aqui para ver Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, que inclusive falamos agora há pouco aqui, né? Lei Paulo Gustavo, 221 mil reais transferidos neste ano de 2025 e 190 mil reais transferidos através da Lei Aldir Blanc para Orleans, em Santa Catarina. Trindade, em Goiás, é um polo de confecção de roupas e também forte na fabricação de refrigerantes. Então abrimos aqui o desenvolvimento industrial e comercial, temos aqui o isso aqui é interessante, né? Confecção de roupas, tem muita costureira lá e tem muita gente que é cadastrada como MEI, microempreendedor individual. São 13.600 pessoas cadastradas como MEI em Trindade, Goiás. Lá também tem o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp, através do Acredita, 12.570.000 reais em operações de crédito neste ano, lá em Trindade, Goiás. E tem o Procred 360, com 2 milhões contratados em 71 operações, 45% são mulheres, que estão aí sendo financiadas pelo Procred 360. Em Camacana, Bahia, olha só que história. 1970, o município era um dos grandes produtores de cacau do mundo, Camacã, na Bahia. Aí veio a praga da vassoura de bruxa e devastou e destruiu a lavoura lá de cacau, né? Algumas alternativas foram surgindo, pecuária, cultivo de café e seringa, diversificando a economia de Camacã. E hoje nós temos lá 169 contratos com 10 milhões de reais concedidos pelo Plano Safra. 28 contratos, 7 milhões e 700 mil para o agronegócio, 141 contratos com 2 milhões e 600 mil para a agricultura familiar via Pronaf em Camacã, na Bahia. Continue com a gente, que aqui ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h23.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Escritório contratado pela Advocacia Geral da União nos Estados Unidos vai defender o Brasil de sanções do presidente norte-americano Donald Trump. Serviço vai ser pago por demanda e vai de consultoria à defesa de interesses comerciais do país e de agentes públicos. Vamos saber mais agora com o Boletim AGU.
A Advocacia Geral da União contratou nos Estados Unidos um escritório para defender o Brasil contra as sanções impostas pelo governo norte-americano. O contrato foi assinado com o escritório Arnold & Porter, firma jurídica com atuação no setor regulatório e comercial e longa experiência em litígios internacionais. O escritório conta com mais de 1.000 advogados atuando em 16 sedes em diferentes países. Washington impôs taxação de 50% sobre produtos nacionais e, mesmo com a lista de exceção, ainda vários itens sobretaxados. A empresa vai atuar em relação a qualquer medida de caráter punitivo aplicada contra os interesses do Estado brasileiro, de empresas e de agentes públicos aqui do país, como tarifas, negações de visto, bloqueio de ativos e restrições financeiras. A AGU também poderá instruir o escritório a atuar representando órgãos federais e ainda na defesa dos interesses de estados e municípios. Além disso, estão previstos no contrato com esse escritório internacional trabalhos como consultoria, elaboração de pareceres jurídicos e avaliação de cenários relacionados à aplicação de sanções e possíveis medidas de contestação. O contrato foi firmado por um mecanismo previsto na nova lei de licitações, para casos de contratação por especialização, quando não há necessidade de disputa concorrencial. Com duração de 48 meses, ele tem o valor máximo de US$ 3,5 milhões. O pagamento será feito por demanda, conforme a complexidade dos serviços, e o valor será calculado de forma proporcional aos serviços realizados. A AGU, vale ressaltar, vai adotar medidas para buscar o ressarcimento junto a responsáveis por eventuais danos ao Brasil que tenham motivado as sanções. Essa não é a primeira vez que o Brasil contrata escritórios internacionais. Hoje, são 17 contratos em 11 países, usados em situações como extradição de criminosos, recuperação de bens no exterior e processos de arbitragem internacional. Segundo a AGU, a contratação de escritórios no exterior é necessária porque os advogados da União não têm habilitação para atuar em tribunais estrangeiros. De Brasília, Ricardo Torres.
Brasília vai ser sede, entre 2 e 4 de setembro, da 6ª Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe. A conferência é um espaço de diálogo e cooperação entre governos, organismos internacionais, academia e sociedade civil para avançar rumo a um desenvolvimento social mais inclusivo, justo e sustentável na região. Vamos saber mais sobre esse evento com o Boletim MDS.
Ministros e autoridades da área social dos países da América Latina e Caribe vão se reunir em Brasília para debater caminhos para um desenvolvimento social mais inclusivo na região. O espaço de diálogo vai ocorrer durante a 6ª Conferência Regional sobre o Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe. O evento vai ser sediado em Brasília entre os dias 2 e 4 de setembro. A conferência é organizada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, o Governo do Brasil e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O secretário executivo da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, José Manuel Salazar, fala sobre a conferência.
A reunião incluirá 5 meses de trabalho de alto nível, que abordarão tópicos fundamentais, tais como pobreza e fome, a armadilha da alta desigualdade, baixa mobilidade social e fraca coesão social, sistemas de proteção social e de cuidados, o exercício dos direitos à saúde, educação e resiliência social e desafios emergentes, como mudança climática, envelhecimento populacional e transformação tecnológica.
José Manuel Salazar traz detalhes a respeito das mesas de trabalho da conferência.
Durante esta sessão da conferência, a CEPAL apresentará um documento titulado A América Latina e o Caribe, 30 anos após a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, rumo a um Pacto Global para o Desenvolvimento Social Inclusivo. Este documento oferecerá uma análise crítica e positiva sobre os progressos e desafios enfrentados pela região desde 1995, abordando temas como desenvolvimento e coesão social, redução da pobreza e fortalecimento dos sistemas de proteção social.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participará da abertura da conferência no dia 2 de setembro e em diversos momentos da programação. Dias explica que este evento em Brasília vai preparar os países caribenhos e latino-americanos para a segunda cúpula mundial para o desenvolvimento social.
Nesta conferência, teremos aqui as autoridades a oportunidade de tratarmos sobre a preparação para a cúpula social que vai acontecer no Catar, em Doha, no começo de novembro. O objetivo é garantir que tenhamos ali uma participação com bons resultados para os objetivos do mundo. E, é claro, com um olhar especial de países que estão ali numa linha de frente na defesa da retomada dos ODS 2030, da Aliança Global contra a fome e a pobreza, trabalhar ali as condições do financiamento social, as condições da integração da estratégia de desenvolvimento social como parte estratégica também do desenvolvimento econômico.
Antes do início da conferência, a sociedade civil vai se reunir em uma série de atividades a respeito da temática social, com participação do ministro Wellington Dias. Reportagem Érica Brás. Tradução Breno Barros.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Ainda dá tempo. As inscrições para o edital Agro 4.0 edição Nordeste terminam nesta sexta-feira. Saiba como se inscrever agora com o boletim Som da Indústria, que também fala sobre o acordo de cooperação técnica entre a BDI e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para disseminar projetos de inovação, digitalização e tecnologia 4.0 a territórios estratégicos do país.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
Startups do Nordeste com soluções tecnológicas para o agronegócio têm até esta sexta-feira, dia 29, para participar do edital Agro 4.0, edição Nordeste, uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, em parceria com o CID, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. O edital vai selecionar até 10 startups com uma premiação que pode chegar a R$20 mil, a depender da categoria em que se inscrevam, validação ou escala. Todas as propostas devem apresentar soluções voltadas a produtores rurais, cooperativas ou agroindústrias, com foco em eficiência, sustentabilidade, produtividade e redução de custos. A avaliação vai levar em conta aspectos como criatividade e capacidade de execução. Segundo a gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Isabela Gaia, os benefícios do edital da ABDI e do CID não se limitam à premiação em dinheiro. Uma vez selecionadas, as startups vão ganhar visibilidade e aproximação do agro regional.
As startups selecionadas, além de receberem uma premiação, apresentarão as soluções para produtores rurais, cooperativas, agroindústria, governo e ecossistema de inovação, além de fazerem parte da plataforma Neoagro 4.0, que promove conexões que fomentam a adoção e a difusão dessas tecnologias no setor.
Se você integra uma startup do Nordeste com soluções para o agro, inscreva-se no edital pelo endereço prosas.com.br/editais. prosas.com.br/editais. Atenção, as inscrições seguem abertas até às 18 horas desta sexta, 29 de agosto. A ABDI e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional firmaram em 27 de agosto um acordo de cooperação técnica que une esforços para disseminar projetos de inovação, digitalização e tecnologia 4.0 em territórios estratégicos do país. Com foco na regionalização da nova indústria Brasil, a iniciativa pretende fortalecer cadeias produtivas locais, ampliar oportunidades de desenvolvimento e estimular a geração de emprego e renda em regiões prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, entre elas o semiárido e municípios situados até 150 quilômetros das fronteiras internacionais do Brasil. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E toda sexta-feira, você já sabe, é dia de Brasil Cultural. Nesta semana, o programa vai a 1910 para falar sobre o levante que agitou as águas da Guanabara no Rio de Janeiro. A famosa Revolta da Chibata, que contou com a participação de mais de 2 mil marinheiros, extinguiu os castigos físicos na Marinha e conferiu a João Cândido o título simbólico de Almirante Negro. O roteiro é de Ricardo Walter, editor da Rádio Gov. Roda aí, Zé Alves.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Alguns enredos são típicos da biografia do Brasil. O movimento abolicionista teve que ouvir: quando acabarem com a escravidão, a economia do país será arruinada. O alarde era grande, mas não consta na história que algum barão do café tenha oferecido os braços para plantar e colher. Quando alguém diz: não torture, não mate, os que mandam torturar e matar gritam: indisciplinados! Bradam, quando são a ordem, o braço e a chibata. Será que diriam mesmo se fossem a carne, o sangue e os urros de dor? Diante dos fatos, não deve causar assombro caso alguém descubra que vozes tenham gritado das tribunas: a libertação definitiva dos negros vai desempregar os capitães do mato. Em 1962, o 13º salário também foi combatido. A imprensa chamou a medida de populista e afirmou que o novo direito iria levar as empresas à falência. De quebra, os jornais anunciavam a chegada da inflação, esse monstro que cresce quando o trabalhador passa a comer melhor. Faz sentido um corpo humano receber chibatadas? Em 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu esse castigo. Perplexos, os companheiros assistiram ao sofrimento do amigo condenado a 250 açoites. Ao som de tambores, a sessão de tortura tinha ares de solenidade. As mãos do carrasco não pararam nem quando o marujo desmaiou. Em cerimônias dessa natureza, oficiais da Marinha costumavam aparecer em trajes de gala. A cena foi o estopim para uma convulsão. No dia 22 de novembro, mais de 2.300 homens tomaram 4 navios de guerra. As embarcações tinham nomes de batismo, a saber, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Aproximadamente 80 canhões foram apontados para a cidade do Rio de Janeiro. Estava em curso a Revolta da Chibata.
Faz muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão numa ave apareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu.
O professor do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio, Pablo de Oliveira de Matos, traz o contexto global desses acontecimentos.
A necessidade de controle desses corpos era muito forte e feita com muita violência. Historicamente, né, e aí falando do ponto de vista até global, né, você tem pesquisas historiadores que trabalham nessa dimensão, né? Tem o historiador Marcus Hediger, Bevan Brusman também, outro historiador de Washington que trabalha muito com isso, que é a dimensão dos marinheiros e até do que a gente entende como pirata, enquanto um contingente de trabalhadores, né? Eles são vistos enquanto trabalhadores, né, marítimos, que têm uma tradição de insurgência contra o Estado e contra o status quo. Então, piratas, eles são elementos ali que se insurgem contra uma ordem do Estado-nação desde o século XVIII. O auge da pirataria, né, nesse momento ali. Então, a pirataria, e a gente vai desdobrando, né, não apenas o que a gente entende como pirata, mas marinheiros, né, homens do mar, homens que trabalham nesses navios, e aí a gente também falando do mundo atlântico, né? O contingente que trabalhava nesses navios eram negros, né? Efetivamente.
O levante foi liderado por João Cândido Felisberto, natural do município de Encruzilhado do Sul, em Terras Gaúchas. O jovem de 30 anos era filho de seres humanos escravizados. O menino nasceu no dia 24 de junho de 1880, 8 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Os gemidos dos navios lembravam as cenas repetidas por mais de 3 séculos nas senzalas do Brasil. O professor do Departamento de Ciências Humanas da UERJ, Mário Ângelo Brandão, fala sobre a linha histórica dos fatos.
Para a gente entender a revolta da chibata, a gente tem que pensar no contexto do pós-abolição, né, e nos limites dessa república. Quando a gente pensa, né, ou seja, a lei áurea, ou seja, a abolição formal, ela não resolve plenamente a questão da igualdade. Não há reparação, existem limites muito claros, né, a construção dessa igualdade no Brasil, até porque, né, uma lei não desmonta mentalidades, não desmonta ações de uma sociedade escravista, que se mantém. É interessante entender também a revolta não como uma explosão pontual, né, mas um processo, né, inseri-la num processo de inserção, né, de negros libertos e livres, né, em uma série de espaços de trabalho, em que nesses espaços se expressa, né, o racismo.
Quando menino, João não pôde defender os pais diante dos trabalhos forçados. Mas o homem que navegou nos mares da América, da Europa e da África conseguiu lutar pelos amigos. Agora, as ondas do rádio nos ajudam a reviver a emoção de ouvir a voz daquele que os jornais e o povo chamaram de Almirante Negro.
Para combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha. De acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era esse. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. Nós tínhamos nosso pessoal combatente da própria Revolução, que eram os próprios marinheiros, não era oficial, não. Nós tínhamos nossos próprios marinheiros especialistas que estudaram no inglês, na Inglaterra, conheciam o movimento dos novos navios a fundo.
Nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido, como se ele não tivesse existido?
Foi sonegado mesmo.
Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro?
Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta, pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o subejo poder de dominá-lo, fazer o que ele jamais faria na Bahia do Rio de Janeiro.
Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala. Thank you.
insurreição terminou no dia 26 de novembro, quando o presidente Hermes da Fonseca assinou a anistia dos tripulantes. A sensação de alívio durou pouco. Após 2 dias, a Marinha expulsou mais de 1.200 marinheiros. João foi preso e exilado na Ilha das Cobras. Na prisão, dividiu espaço com outros 17 companheiros. No local, viu 16 amigos morrerem asfixiados após uma solução de água e cal ser jogada dentro da cela. Se não bastasse o calor, a fome e a sede, retiraram também o direito à respiração. Em 1911, João foi internado à força no Hospício Nacional dos Alienados. Um laudo médico atestou que o marinheiro tinha domínio das faculdades mentais. Faltava então o julgamento. A justiça precisava dar o parecer sobre a revolta. No tribunal veio a absolvição. Mesmo lúcido e declaradamente livre, o navegante foi expulso da Marinha. Mas não conseguiram afastá-lo do mar. Em busca do pão de cada dia, passou a trabalhar como vendedor de peixes.
Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Abjetos marinheiros. Dessa forma, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen descreveu os participantes da revolta da chibata. A expressão está em uma carta pública endereçada à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O motivo do documento é o projeto de lei que propõe a presença do nome de João Cândido no livro dos heróis e heroínas da pátria. O historiador Pablo de Oliveira de Matos comenta os motivos envolvidos na redação da carta.
Olha, a Marinha, né, das instituições militares, né, ela é aquela que tem a sua identidade mais próxima e arraigada do que a gente pode chamar de uma branquitude, né? O próprio, digamos assim, alcunha na Marinha, né, o cisne branco. Por um outro lado, né, adicionado a isso, enquanto força de armas, né, enquanto uma das forças armadas, né, o apego à questão da disciplina, ele é muito forte, né? Essa é uma posição histórica das Forças Armadas ao longo do século XX. O que a Marinha alega, né, para não colocar o nome de João Cândido no panteão como herói nacional? Porque o João Cândido é lido pela Marinha como um insurreto, né, aquele que se insurgiu contra a disciplina, a hierarquia, a ordem. Então ele infringiu um princípio básico militar. Mas o que não é observado por esses militares da alta patente, né, da Marinha, é que a Marinha, ela tinha uma prática, que era uma prática racista, né, e herança da escravidão, que era de você dar chicotada, chibatada naqueles que estavam ali para serem punidos, né, de uma condição de trabalho servil, né, escravocrata, numa tradição escravocrata, para pessoas que vão acessar o mercado de trabalho, digamos, entre muitas aspas aqui, formal, né? Então a gente pode colocar o que é chamado de revolta, comandado ali pelo João Cândido, como um movimento de classe. O que é mencionado na carta é que, inclusive, o João Cândido estava reivindicando benefícios de classe individuais, o que era para ele um absurdo, porque ele estava tomando armas, né, as quais ele deveria honrar, né, e fazer bom uso para benefício próprio. Mas, obviamente, o João Cândido estava tratando de um dispositivo ali de direitos humanos. Ele estava falando não apenas contra as chibatadas, mas condições melhores de soldo, de alojamento dentro dos navios, né, de escala de trabalho.
Os quadros de exploração e brutalidade não são páginas viradas na história do Brasil. Em 2025, a Polícia Federal identificou 25 garimpeiros em condições análogas à escravidão no Amazonas. A violência social não atinge apenas os adultos. De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, os casos de agressão no ambiente escolar triplicaram entre 2013 e 2023. Numa tentativa de educar as crianças, o Ministério da Educação divulga o programa Escola que Protege. A coordenadora-geral do projeto, Thaís Luz, explica a iniciativa.
O MEC assumiu o desafio de operacionalizar, na perspectiva da educação, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, que a gente chama de SNAVE. E o programa Escola que Protege é uma das principais estratégias para implementar esse compromisso, fortalecendo ações preventivas de resposta e de reconstrução das comunidades escolares.
O Brasil Cultural faz uma sugestão às autoridades brasileiras. Proponham à União Astronômica Internacional que alguma estrela do Cruzeiro do Sul, ainda sem nome, seja batizada de Almirante Negro. Pesquisem, destaquem a base cultural e simbólica do gesto. Lembrem que os navegantes são guiados pelos astros luminosos. Ter o heroísmo reconhecido nas páginas de um livro é uma conquista daquelas. Agora, gravar o nome nos céus é um poema de liberdade. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Momento Serviço.
A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 5 cidades que enfrentam seca, granizo e fortes chuvas. Vê como é que o Brasil é um país continental, né? Numa mesma época do ano, até uma Defesa Civil reconhecendo 3 situações distintas: seca, granizo e fortes chuvas. Além disso, o governo federal repassou R$1.200.000 a outras 2 cidades afetadas por desastres. Quem detalha essa informação é Stefânia Lima.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta quinta-feira a situação de emergência em 5 cidades brasileiras. Foram afetados municípios do Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Branco, Saboeiro e Açu enfrentam seca prolongada. Já Passa Quatro, em Minas, sofreu com granizo. E Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com fortes chuvas. Com o reconhecimento federal, as prefeituras podem solicitar recursos para ações de resposta. Entre elas, compra de cestas básicas, água potável, kits de higiene e limpeza. Além disso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$1.200.000 para 2 municípios. Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, vai receber R$327.000 e Óbidos, no Pará, R$935.000. De acordo com a pasta, os valores destinados a cada município variam conforme o número de desabrigados, a gravidade do desastre e os pedidos enviados pelas prefeituras. O governo reforça que todos os municípios com situação de emergência reconhecida devem registrar seus pedidos no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, no endereço s2id.mi.gov.br. A Defesa Civil Nacional também oferece cursos online para capacitar agentes municipais e estaduais a agir em situações de emergência. Os links para os cursos estão disponíveis no site gov.br/mdr. Com supervisão de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O Ministério da Educação lançou material didático para fortalecer a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Quem conta isso pra gente é o José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação lançou uma nova coleção de materiais didáticos para apoiar a alfabetização de jovens, adultos e idosos. São 19 cadernos da série Trilhas para a Alfabetização, já disponíveis gratuitamente na internet. O objetivo do governo federal é oferecer apoio direto a professores e alunos da educação de jovens e adultos, levando em conta a realidade de quem volta a estudar depois de muito tempo. O material traz atividades práticas ligadas ao dia a dia dos estudantes e pode ser baixado impresso e usado em sala de aula ou em casa. Segundo o Ministério da Educação, a iniciativa faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, que busca ampliar a escolaridade da população, garantir mais matrículas na educação de jovens e adultos e oferecer novas oportunidades de estudo também para pessoas privadas de liberdade. Com a ação, milhares de brasileiros que ainda não tiveram a chance de aprender a ler e escrever vão poder agora contar com um material pensado especialmente para eles, com linguagem acessível e voltado para sua realidade social e cultural. O acesso gratuito aos cadernos está disponível em gov.br/mec, na página do Pacto EJA. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Está aberto o período de adesão ao novo Pronocampo, a Política Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas. Vamos saber mais com Lademir Filipim.
Está aberto o período de adesão ao novo Pronacampo, a Política Nacional de Educação do Campo, das Águas e das Florestas. O programa é um marco para garantir que povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores e comunidades tradicionais tenham acesso a uma educação de qualidade perto de onde vivem. As redes de ensino têm até o dia 30 de setembro para aderir assinando um termo de compromisso no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação. O governo também disponibilizou um guia para ajudar os gestores nesse processo. De acordo com o governo federal, o novo Pronacampo busca assegurar escolas estruturadas, professores preparados e permanência dos estudantes no campo, evitando que precisem se deslocar longas distâncias ou abandonar os estudos. Hoje, mais de 48 mil escolas do campo atendem um quarto das matrículas da educação básica no país. Mas, segundo o Ministério da Educação, ainda existem desafios. Muitas turmas são multisseriadas, professores sem formação adequada e jovens que não conseguem concluir o ensino fundamental. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Já pensou em assistir aulas de um cursinho preparatório direto da sua casa, sem custo nenhum? Pois é isso que o programa Partiu IF está oferecendo. José Carlos Andrade explica agora como participar.
Já pensou em assistir às aulas de um cursinho preparatório direto da sua casa, sem custo nenhum? Pois é isso que o programa Partiu IF está oferecendo. As aulas agora são transmitidas pela TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e também pelo canal do Instituto Federal do Estado no YouTube. Sempre aos sábados e domingos, às 14h, com conteúdo inédito. O objetivo, segundo o Ministério da Educação, é dar mais chances para estudantes de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade entrarem nos institutos federais de todo o Brasil. A iniciativa tem como foco alcançar alunos do nono ano da rede pública que se autodeclarem negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência ou de baixa renda. E a novidade faz diferença na prática. Mesmo quem não tem internet em casa pode acompanhar as aulas pela TV em mais de 40 municípios de Mato Grosso. As disciplinas trabalhadas são matemática, ciências da natureza e português, todas ministradas por professores da instituição. As aulas também ficam disponíveis depois no YouTube do Instituto. Ou seja, você pode rever, pausar e estudar no seu tempo. Com isso, mais jovens podem se preparar de verdade para os processos seletivos dos institutos federais, abrindo caminho para o ensino técnico e até para a universidade.
Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil é um país soberano que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E a gente fica por aqui, mas o Assunto Federal volta na segunda-feira com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.